É, Luciana, e ouvintes da SBS, Lídia Jorge é figura cimeira da literatura portuguesa contemporânea. Esta prodigiosa e profunda escritora mostra como os nomes grandes da escrita em Portugal não são apenas os poetas de Camões, o poeta nacional, nos Lusíadas narrou a aventura e as tragédias do tempo da expansão marítima, até mais perto de nós, Fernando Pessoa, no começo do século XX, Sofia de Melo Brainer. No romance, os clássicos, Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, depois o Nobel José Saramago, Lídia Jorge é também ela uma escritora de grandeza extraordinária. Ela marca os últimos 40 anos de escrita em Portugal, com amplo reconhecimento internacional. Só neste último ano ela foi premiada na Feira do Livro de Guadalajara, no México, depois com o mais recente romance, Misericórdia. Lídia Jorge foi premiada com o Médicis, um dos mais reconhecidos prémios literários franceses. A escrita de Lídia Jorge começou nos anos 80, com dois romances logo premiados, O Dia dos Prodígios e O Cais das Merendas, em que faz uma cartografia da alma portuguesa com foco no tempo final da ditadura, os anos 60 até 74, precisamente o tempo da Guerra Colonial, até à Revolução Democrática, no 25 de Abril de 1974. Lídia esteve precisamente em África nesse tempo. Lídia esteve em África no tempo em que exerceu como professora, esteve na Beira, em Moçambique, ainda na fase de Guerra Colonial, a fase final, 73-74. O 25 de Abril de 74, para além de libertar Portugal, também libertou as colónias. Passam agora 50 anos sobre as primeiras independências, a primeira foi a de Cabo Verde, e o tema do colonialismo continua a ser difícil em Portugal. Lídia Jorge viveu por dentro parte desse tempo colonial, a ponta final, e reconhecendo que há quem esteja a investigar o que importa saber desse tempo colonial, ela admite que, em certa medida, para chegar ao futuro, para continuarmos para o futuro, é preciso, cultivando a memória, guardar o passado.
Bem, há vários níveis. Eu diria que no nível académico, no nível jornalístico e assim, há uma indagação e digamos, o tema está vivo, eu diria que está vivíssimo. Do ponto de vista, digamos, da população em geral, as populações querem esquecer, não é? Isso é mesmo assim. Para se avançar, há que esquecer também.
Ora, é preciso esquecer?
Sim, eu acho que é preciso esquecer. É preciso esquecer para avançar. Se nós ficarmos no emaranhado da memória permanente permanentemente e não conseguirmos fazer sínteses para podermos avançar, é como na nossa vida. Na nossa vida nós não podemos ficar encurralados naquilo que nos magoou e, neste caso, pela forma como terminou e por como decorreu com a guerra e também por aquilo que, pela forma como a colonização se deu, há uma dor, não é? Portanto, é preciso encontrar termos para suplantar essa dor e é revivendo, não é? E é por isso que, de facto, os académicos, os estudantes, os jornalistas continuam a revisitar essa dor e o que é que aconteceu para que possamos ultrapassar. E estamos precisamente nesse momento, neste momento em que toda a cultura colonialista está posta em causa, os portugueses que tinham uma boa consciência de si mesmos neste momento estão confrontados com outra realidade.
A Lídia viveu por dentro a guerra colonial, partiu do Algarve, de Lisboa, primeiro para Angola, para Luanda, depois para Moçambique, para a Beira. O que é que lhe fica da guerra colonial?
Bem, fica-me uma espécie de ideia de que se estava a desatar um logro enorme. Aquilo que era a repressão e o nó que estava atado com aquelas populações que queriam ser autónomas era mais ou menos o mesmo que o governo fazia em relação a Portugal. Portanto, nós estávamos, digamos, no combate, mas no fundo éramos vítimas todos da mesma situação. Éramos vítimas de uma ditadura antiga e de combates, digamos assim, que tinham já sido ultrapassados naquela fórmula, ultrapassados pelos outros países que tinham colonizado as outras partes do mundo, não é? Portanto, eu tive a ideia de que era alguma coisa de inútil contra o tempo e que era um absurdo o que estava a acontecer. E tive uma ideia, eu era muito jovem na altura, mas lembro-me de pensar que um dia a mais e a reação depois seria ainda pior. Quanto mais tempo nós estivéssemos lá, pior iria ser a reação. E assim foi, quer dizer, o nosso problema foi termos saído de lá tarde demais, sem a proteção das pessoas que estavam enganadas. Porque havia pessoas que estavam enganadas, havia pessoas que estavam convencidas que Portugal, abandonando as colónias, todos ficariam em paz. Mas não era possível, não é? Eu saí de lá em setembro, portanto, depois do 25 de Abril.
Setembro de 74.
Exatamente, e quando eu saí, as janelas das vivendas do Makuti já não tinham vidros, não é? Percebia-se perfeitamente que iria ser alguma coisa trágica, mas... Quer dizer, só quem não conhece o ressentimento histórico, o ressentimento de populações que viveram durante muitos anos à parte, não integrados e humilhados, é que não percebia que iria ser assim, não é? Então, eu tive a ideia de desconformidade desde a primeira hora. Foram os anos mais infelizes da minha vida, não tenho
os
dúvida.
Mais infelizes.
Os mais infelizes da minha vida, sim. E também aqueles em que aprendi mais, porque em geral é assim, digamos, a infelicidade, sobretudo quando nós somos muito jovens, pode, de facto, ser uma cartilha de ensinamento. E eu ali aprendi imenso, quer dizer, aprendi talvez tudo. Digamos, talvez tudo aquilo que faz uma pessoa passar da juventude para o estado adulto.
Os países que foram colónias de Portugal, todos eles estão unidos, tal como Portugal, numa comunidade, a CPLP, Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, que também admitiu um país estranho à língua portuguesa, a Guiné Equatorial. Aconteceu em 2014, numa decisão estranha, numa cimeira CPLP em Dili, Timor. Lídia Jorge, lastima que esta comunidade lusófona CPLP nunca tenha sabido criar uma relação mais forte com as pessoas, com a cidadania lusófona?
É precisamente a CPLP, que é uma instituição criada de uma forma que eu achei benevolente e utópica e muito interessante, mas que teve, de facto, problemas, está com problemas. Eu diria que criou uma nódoa dentro de si que faz desconfiar e que leva a que, para além da impotência que a CPLP tem, porque não tem, digamos, instrumentos concretos para se defender e para haver uma entreajuda real entre os povos, entre as populações que estão envolvidas, abarcadas pela sigla. Para além disso, o facto de ter admitido, sem se compreender como, um país que na altura tinha pena de morte e penso que ainda continuará, se não tem, pratica, não é?
A Guiné Equatorial.
E sem relação nenhuma com a língua portuguesa, é um absurdo que eu acho que descredibiliza e que fez muitas pessoas afastarem-se e achar que é um projeto chumbado.
Lídia Jorge é uma personalidade da vida cultural e cívica em Portugal, por isso foi escolhida para o Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República. Ler a escritora Lídia Jorge em algum dos seus romances é seguramente um grande prazer.